Távula Redonda.
Bom dia, pessoal.
Falei, galera.
Devia estar num cubo de gelo.
Bom dia.
Bom dia, galera. Aqui em São Paulo, quantos graus? Vamos ver aqui.
Agora deve estar 5, pelo que eu vi da última vez.
5 graus.
Não, aqui em Mogi, na hora de nós estamos, 12 graus.
Oh, opa. 12 Nossa. Graus?
Quase estourou meu ouvido aqui.
Eu parei de me ouvir, mas tá tudo certo.
É? Você parou de se ouvir?
Parei.
Dá uma ajustadinha aí, Aurélio.
Tá tudo bem, tá tudo... É outro. Esse... Aí, agora aí, foi, agora foi. Aí, ó, eu parei de novo. Volta lá.
12 graus.
Show. Aí. A gente tá falhando. Dá uma apertadinha assim, ó. Aí, agora foi.
É, aqui é assim, pessoal. É... As coisas vão acontecendo na hora. A gente chama o suporte técnico aqui, né? Ó, mas coloquem aqui no chat aqui em que cidade vocês estão... Quantos graus estão fazendo aí? Se já nevou ou não? Porque umas cidades aí do sul já nevou, né?
Pô, eu conversei com o pessoal ontem aí. Na verdade, assim, a gente tá falando de frio. Enquanto eu tava falando com o rapaz... Olha como o Brasil é incrível. Eu tava conversando com o pessoal de... Agora eu vou esquecer o nome da cidade. Mas enquanto aqui a gente tava batendo 8, 9 graus, lá estavam 19.
Tem onde? Um pessoal...
Eu acho que é Cuiabá.
Tem um pessoal que falou assim que tá frio, fazendo 20 graus.
Você
no Nordeste, principalmente.
Não, é absurdo.
E é engraçado que...
Cara, no Alasca tá mais calor que aqui.
Mas o Brasil é muito distinto, né?
Exatamente. E é legal porque você tem como ir pro frio e pro calor no mesmo país, indo para regiões diferentes.
O pessoal tá colocando aqui, ó. No Rio tá 19 graus.
Ó, dá pra andar sem camisa lá.
É, pô. Em Canela tá menos 3.
Não, olha que legal.
O Jonatas falou que acordou com menos 3. Suzano, 12 graus também. É isso aí, minha gente. Agora, a gente vai falar de trabalho remoto, olha só.
Os paulistas conseguiram ver a neve.
Primeira dica do trabalho seguro é ter um aquecedor. Essa semana.
Faça fogueira.
Primeira dica aí pra vocês trabalharem seguro é ter um aquecedor, senão você não vai conseguir trabalhar.
É isso aí.
Mas e aí, Lucas, quais são as novidades da semana? Ó, falaram que em Minas, hein, que é um lugar onde é bem calor também... 9 graus.
Ó?
9 graus.
Tá bom, hein?
Esfriou em Minas, hein? E os mineiros geralmente não gostam de frio, não.
Cara, viu? Eu gosto de frio. Eu gosto.
Tem uma pessoa que eu conheço que morou em Minas a vida inteira, praticamente. Veio pra São Paulo, ela tinha uma blusa.
Usava. Agora tá tendo que usar mais, né?
Agora, todas. Agora ela tem...
Só tem blusa.
Só tem blusa. Ela pega a minha.
Já descobriu quem é, né?
Ah, sim. É isso aí, minha gente. Quais são as novidades da semana aí?
E aproveitando, falando de mineiro, ó, a gente tem Cafezinho com TI, a Miriam, mineirinha.
Opa.
Né? Vai ser lançado hoje mais um episódio do Cafezinho com TI. Então, vocês que são parceiros aí da Start, que recebem nossos conteúdos, e quem não é parceiro também, aproveitem lá pra conferir todos os conteúdos que a gente tem lançado, porque a gente tá lançando coisa pra caramba, né?
Não, tem muita
Essa
coisa.
Semana foi agitada, porque a gente teve o grupo lá do Network, né? Com os parceiros, eu acho que isso é legal. Fala um pouquinho, Rafa, como é que foi?
Foi uma novidade que a gente lançou, né, com os parceiros da Start, que é o Network Connect, que é uma reunião que vai acontecer mensal com os parceiros, toda última quarta-feira do mês.
Legal.
É uma reunião fechada, que não vai ser aberta para quem não é parceiro, mas a ideia é fazer com que os parceiros possam trocar figurinhas, falar do que está acontecendo com o mercado, na região deles. É meio que aquele networking de evento, onde os caras trocam cartão, sabe? Então essa é a ideia do Network Connect. A gente fica como um mero espectador também na Start, talvez ali fazendo um papel de facilitador,
mediador,
do assunto.
Né?
Mediador. Mas foi bem interessante, o pessoal começou a participar. A ideia é que a gente possa fazer com que os nossos parceiros, que já são quase 200 no Brasil, eles possam somar forças. Porque quanto mais nós tivermos parceiros que entendem a importância da segurança em várias regiões do Brasil... Isso fortifica, né? Fortalece a nossa mensagem em todos os lugares do país para eles se ajudarem, fazerem parcerias, fazerem negócios. E acho que esse é o grande salto que a gente quer dar com os parceiros. Não é simplesmente um lugar de vender licença, entendeu?
Com certeza. E eu acho que é válido reforçar também, porque esses conteúdos eles não têm nenhum valor se o pessoal não participar. né? A gente pensa que se for pra gente ficar falando, a gente tem vários outros conteúdos que a gente fica falando, tipo esse podcast aqui que a gente fala pra caramba. Agora, esse
quase
tipo
nada.
De
esse
tipo de experiência, que é o intuito, é que os próprios parceiros conversem, deem insights, precisa todo mundo participar. Então fica aqui o nosso incentivo a você que é parceiro, que está escutando esse podcast, participe desses conteúdos. A gente sabe que tem um monte de tarefas, de afazeres durante o dia, né? Principalmente na parte técnica, mas é importante separar alguns momentos para essa evolução a nível de negócio, de conhecimento estratégico. E esses conteúdos são fundamentais para isso. E a gente teve Start Tech também essa semana, né, Fernando? O Fernando ganhando mais fãs, mais seguidores aí ao longo do processo todo. Foi bom? O que você achou? Foi legal? O pessoal participou?
Se tornou uma, bacana? Tá se tornando uma celebridade, né?
Quase. Eu não, quero só
com
ver
a calçada
evento,
da fama, né?
É, a gente vai ter a mãozinha do Fernando assim, ó.
Que isso.
Não, mas calçada foi... da fama com a mão.
É, eles põem a mão na calçada
tem
da fama.
O pé, pô. Ah, não, é no Maracanã o pé, né?
É, no Maracanã é o pé. Na calçada da fama eles põem a mão, pô.
Ah, não, é que a calçada da fama é mais famosa, né?
É
mais famosa.
Porque o pessoal, eles entram plantando bananeira. É, e, então, mas é muito bom.
Tava com saudade.
Mas foi muito bom ontem, foi bem legal. E assim, é aquele negócio, né? A gente tem muito conteúdo, então é muita coisa acontecendo, muita coisa ao mesmo tempo. E é importante isso, porque a gente mostra que a gente não simplesmente quer conversar com o nosso parceiro. A gente tem coisa para mostrar que é muito útil, né? Então, acho que o de ontem, que foi especificamente de relatório, é bem legal, porque é o que chama a atenção do cliente, né? O que vai fazer brilhar os olhinhos e falar, nossa, agora eu entendi, né? Então, é bem legal.
E a gente vai falar um pouco disso hoje também. Ô, Rafa, você acha que é válido deixar aquela coceirinha da galera do que tá vindo aí pro final do ano?
Ah, não, eu só tenho uma crítica a fazer ao time. Que os caras colocaram a caneca aqui. Eu fui seco achando que tinha água aqui dentro.
Eu
aqui.
Perguntei ainda se você queria água porque eu tava colocando pra mim. Eu achei que você não queria.
Ah, o pessoal da equipe tá.
Não, a gente precisa...
Ô, Rafa, é porque se você trocasse essa caneca, talvez o pessoal teria mais prazer em te colocar água, alguma coisa aí. Mostra pra galera a caneca.
Aí que
não, é o contrário, é o contrário.
Não é mostra pra lá, mostra aqui, ó.
Não, vira.
Aqui, ó.
Aí, ó. Por isso que o pessoal não põe água.
Da última vez eu pensei que não tinha água, eu virei e aí eu fui banhado. Eu fui banhado com água.
Mas... Não, mas novidades? Será que a gente fala?
Dá uma instigadinha assim no pessoal.
Será que a gente fala?
Não precisa falar tanto assim, mas pra quem tá ouvindo, pra já começar a se preparar.
Pessoal que gosta,
né?
De um evento, né?
Pessoal que gosta de se encontrar ali, se encontrar, experiências certo. Presenciais, certo. Assim, sabe?
Sim, temos uma novidade que será anunciada em breve. Né? Teremos TSC 2021.
Eita,
beleza.
Quem não sabe o que é a TSC 2021, é a Daystart Conference, que é a nossa principal conferência. É idealizada pela Start, obviamente, né? Tem o nome da Start no meio ali. Mas a gente começou a fazer esse evento em 2019. Foi um desejo nosso de começar a ter um evento presencial para... Para conseguir trazer os parceiros de várias regiões do país para um local único onde a gente tivesse espaço para eles se interagirem e a gente também, né, ter essa interação com os nossos parceiros. E, cara, a 2019 já foi sensacional. Foi a primeira que a gente fez. Foi muito legal a experiência, algo diferente. A gente pôde... A gente ainda não tinha tantos parceiros. Acho que a gente tinha uns 40, 50 parceiros na época. A gente estava começando esse trabalho. E foi incrível, assim, porque você ouve ali, tete a tete, né, os problemas, o que tem acontecido, quais são as necessidades e os caras... puderam ali se ajudar, colaborar, fazer networking. Acho que isso é o grande salto, assim. Obviamente, também tivemos várias palestras que foram muito legais. Mas para quem não conhece, é simples. É só acessar o site tsc.start.com.br, que lá já tem as informações atualizadas desse ano.
Show.
Então, quem quiser acessar, o time de marketing vai colocar aí no chat. O site já está praticamente atualizado. Então... Só acessar, vocês já vão saber praticamente o dia, quando que vai acontecer. Só que ainda a gente não fala onde e nem o tema do evento. Porque
essa
tema
é surpresa.
O tema a gente deixa sempre em suspense, assim, pra fazer uma brincadeira, né?
É, a gente revela mais pra frente, pro futuro.
É, exatamente. Então, quem quiser saber, vai acontecer no dia 10 de dezembro mesmo. Olha só que legal, a gente conseguiu no mesmo dia.
No mesmo dia.
Do que aconteceu em 2019, só que de 2019 foi numa terça. Esse ano vai acontecer numa sexta-feira, que é até melhor para quem tá vindo de fora, né? E é isso. Vai ser em São Paulo. Quem quiser, já anota aí, começa a pesquisar passagem. Tem uma galerinha parceiro nosso que tem agência de viagens. Os caras estão fazendo uns pacotes aí, meu.
Show!
Então, recomendo vocês
entrarem. Que é mais mamata que essa. É o melzinho na chupeta, essa start com os parceiros mesmo. Eu vou falar pra você.
É, então fiquem ligados. Fiquem ligados.
Show! Então bora pro tema de hoje, galera. A gente vai falar sobre home office. Só que, claro, home office seguro. Porque a gente sempre traz... A ferramenta, né, o Start Security, que é a ferramenta principal que a gente utiliza, né, dentro desse programa de parceria, e traz esses temas para a gente saber, né? Porque home office é uma coisa que a gente vê o pessoal falando muito, está muito em alta agora, esses modelos híbridos estão surgindo, e a gente não pode aderir a modelos sem que eles estejam seguros, né? Se a gente já trabalhava tanto para proteger a rede interna, agora em casa vai ser um trabalho a mais, né? Só que com a ferramenta a gente tem muitas coisas legais, mas só para vocês saberem, de acordo com uma pesquisa lá do FIA, né, Employee Experience, 90% das empresas aderiram a alguma modalidade de home office. Né? Então, os dados eles foram colhidos no segundo semestre de 2020 a partir de questionários respondidos por 213 empresas em todo o território nacional aqui no Brasil. Olha que legal. E além disso, o estudo O Futuro do Trabalho, né, o nome do estudo da Kaspersky, entrevistou 8 mil profissionais de pequenas e médias empresas em diversos setores e mostrou que quase 3 quartos dos funcionários, ou seja, 74%, desejam repensar os modelos de trabalho da época pré-Covid-19, né? Então, ou seja, entrar mais nesse modelo híbrido e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe uma retomada na economia, nas atividades das empresas, a gente consegue notar que muitas organizações repensaram a maneira de funcionar, né? E aí começaram a adotar esse esquema do home office, né? Claro, é mais prático e tal, tem várias vantagens, mas o ponto aí é que a gente precisa se preocupar, né? Então, primeira coisa que eu quero debater com vocês, assim, é o que a gente precisa estabelecer para dizer que a estrutura de trabalho home office é uma estrutura segura, né? Aí, Fernando, Rafa, se vocês quiserem comentar, né, o que a gente pode pensar para dizer assim, você está seguro trabalhando em casa. E a gente está falando de segurança cibernética, claro. Eu acho que seria legal dar uma explanada para o pessoal, né? Até falando do conceito da própria rede em si, para o pessoal entender, mas o que a gente precisa saber para ter um escritório seguro em casa, né?
Quer começar, Rafa?
Ah, eu deixo com os universitários, né?
Quem quer?
Cadê, né?
Bom, primeiro que a gente tem que entender que a rede da sua casa, né, que você vai trabalhar em casa, em home office, então é um trabalho em casa, não é a tradução literal, e esse processo, ele vai ter vários fatores ali que são importantes para a gente analisar. O primeiro deles é assim, agora eu vou primeiro analisar como um gestor, tá? Antes mesmo de falar como a segurança. Vamos pensar simplesmente como home office e depois entrar para a questão da segurança. Então assim, home office, o que eu como gestor preciso dar para minha equipe ou até mesmo para minha estrutura de funcionamento para que continue funcionando da forma como deveria. Eu vou dar alguns exemplos que algumas empresas têm tido. Alguns falam, olha, você pode usar o seu computador, só que você usa o seu computador e eu pago a sua internet, ou eu posso falar que você vai usar o computador que você tem na sua empresa ou eu até disponibilizo algum outro computador, alguma coisa assim, eu te dou a estrutura que você tem para que você consiga fazer o mesmo processo que você faz na empresa, fazer dentro de casa. Porque pode ser que tenha algum funcionário, vou dar um exemplo assim mais claro, né? Você pode ter um funcionário que ele tem notebook em casa, ele tem computador em casa, mas ele trabalha com coisas pesadas e ele não vai conseguir fazer a mesma coisa e ele não tem os programas pagos pela empresa.
Que geralmente ficam instalados no
entendeu? No e aí, assim, lá. A empresa vai ter que pagar de novo. Então, quando você olha a nível de gestão, talvez seja mais fácil você dizer o seguinte: leva esse computador aqui e trabalha lá da sua casa com esse computador.
Uhum.
Só que por que é importante a gente, antes de falar da segurança, a gente falar de como fazer isso? Porque dependendo de como for, eu vou ter que pensar em como eu vou proteger. Porque eu posso proteger. Eu vou ter que pensar na segurança do notebook do funcionário, ou no notebook ou computador que eu estou como gestor dando para ele levar para casa, porque daí eu posso gerenciar.
Entendi.
Esse ponto, ele é extremamente importante para ser analisado logo de cara. Porque a empresa, ela pode simplesmente falar assim: não, vai lá. Ou a pessoa, sei lá, uma pessoa de... um redator. Ele vai usar o quê? Word. Ele pode utilizar a plataforma do Google, plataforma da Microsoft online. Ele não tem nada, não precisa de mais nada além de um navegador e o acesso à internet. Então, assim, é super tranquilo nesse caso, né? Não que o trabalho em si seja fácil, mas que
a operação
dele, desse caso, é mais tranquilo. Diferente de um caso, como eu acabei de citar, de um designer que ele tem programas de edição de vídeos e imagens que são extremamente importantes para ele e que ele não conseguiria ter em casa, a não ser que ele tivesse um computador com essa licença.
Uhum.
Então, esse caso, obviamente, você precisa analisar caso a caso, mas já é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. A gente, o que são assim, home office, legal, home office, todo mundo vai para casa. Tá, mas como gestor, preciso primeiro pensar, né? A Start, quando entrou nesse nível de home office, a gente precisou pensar, né? Então, assim, a gente pensou, olha, alguns não vão conseguir trabalhar em casa sem essa estrutura. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é dar essa estrutura como empresa. Aí, por quê? A gente está pensando, olhando, home office seguro, a gente está pensando, olhando a nível de empresa ou do gestor de TI para o home office, para poder entender, olha, como que eu posso deixar aquele home office para a empresa de forma mais segura. Então, esse é o primeiro ponto. Legal, entendi, validei, pensei. Todo mundo vai trabalhar com a máquina, a estrutura, a máquina do próprio funcionário. Aí já é um ponto de alerta importante para ser analisado.
Principalmente para a segurança.
Entendeu? Por quê? O ponto é, eu preciso que esse computador, que ele não tem, não é a minha responsabilidade, a partir do momento que ele usa no horário de trabalho, ele vira minha responsabilidade.
Porque... Em benefício da empresa, né? O benefício da empresa se beneficia por isso.
Porque ele vai utilizar ferramentas que eu, como empresa, vou dar a ele. Então, um exemplo. Eu posso dizer que ele vai poder utilizar o meu sistema VoIP, um exemplo. Beleza, ele vai fazer ligação. Então ele é um vendedor, ele vai poder fazer ligação utilizando o meu sistema VoIP. Só que se ele tiver na máquina dele sem nenhum tipo de segurança, se essa máquina ela for infectada, eu posso ter ligações para diversos locais do mundo se o meu VoIP liberar, sem o cara fazer nada. Então eu posso gastar uma nota no meu VoIP por ligações que eu não fiz. Então, às vezes a gente só pensa assim, olha o benefício, coloco lá, tá resolvido, pronto. Lindo, maravilhoso.
Sim.
Só que a gente esquece de algumas coisas que elas são extremamente importantes de serem levantadas. Aí você pensa assim, como que você pode fazer para você restringir isso? Aí começa a entrar a questão da segurança. Por quê?
Termina aí que eu vou levantar uma questão.
Mas assim, basicamente é você primeiro entender o que você vai entregar para o funcionário, que na verdade o que o funcionário precisa utilizar, esse é o primeiro ponto, na verdade, para pensar o que eu preciso entregar para ele, porque eu preciso prover segurança para todo o meu parque. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo, e aí passo a bola para você. Se eu tenho a necessidade de utilizar simplesmente alguns recursos via web e que É, ou, por exemplo, local. Ele não precisa, não tenho nenhuma ferramenta que eu preciso passar para ele. Eu só preciso que ele escreva algumas coisas, que eu dei o exemplo do redator. Talvez eu não precise ter uma segurança tão grande quanto alguém que acessa os meus... acessa clientes para poder fazer análise. Porque se ele acessa cliente, se alguém invade e acessa esses clientes, eu posso ter um prejuízo. Então, depende muito do que a pessoa vai fazer dentro de casa. Porque, num caso, eu não tenho impacto nenhum, ele não acessa nada que pode impactar o meu negócio. E do outro lado, eu tenho uma situação onde eu posso fazer com que meu cliente perca dado, o que pode ser extremamente prejudicial para o meu nome, para o cliente e, obviamente, os dois perderem dinheiro.
Como esse podcast aqui ele vale para alerta também para muita gente, o que eu venho observando é que é o seguinte. O brasileiro, por vários motivos, né, econômicos e, enfim, da situação que a gente vive, de alta e tudo mais... O brasileiro ele tem uma cultura hoje, e principalmente o empresário, né, o empreendedor, porque ele já sabe, já é colocado o tempo inteiro na cabeça dele que ele tem que pagar imposto e que é muito caro. Aí ele fica com isso na cabeça, então eu vejo que criou-se uma cultura do empreendedor falar assim, ó, eu tenho que... meu trabalho é gastar menos. Parece que é sempre assim. O pessoal, tem pessoas que deixam até de investir hoje em empresa porque foi... crustrado na cabeça do cara que ele precisa gastar menos. Aí quando surge essa onda do home office, o que o cara pensa? A primeira coisa, eu não preciso pagar vale transporte, eu não preciso dar vale alimentação. Aí ele fala assim, olha só quanta coisa eu vou economizar. Então, quando você fala a nível de gestão, é importante mesmo a gente ressaltar isso, até para quem está ouvindo esse podcast, se você é parceiro ou se você é prestador de serviço, é legal até mostrar isso para o teu cliente, porque quando a gente fala a nível de gestão, o home office ele não é uma facilidade simplesmente de redução de custo. Existe sim algumas cautelas, porque pode ser que seja uma economia à base da porcaria. Né? Por mais que a gente tenha tecnologia e recursos para você fazer o trabalho home office, você vai precisar investir nesse trabalho home office também. Então não é simplesmente o fato de você deixar de pagar tudo e tal. E fora também que entra a questão de falta de interação e tudo mais, esses pontos eu acho que eu não vou levantar aqui. Mas eu vejo muito isso que hoje... o perigo que eu queria pontuar é que é o seguinte. O prestador de serviço está ouvindo toda essa história do home office, está incentivando o cliente a fazer isso, só que aí fica batendo na tecla. Ah, você vai precisar de tecnologia? Vai para o home office, vai ser melhor, tal, vai te ajudar a reduzir custo. Aí o cara faz essas propostas de redução de custo, aí na hora de fazer uma estrutura legal... né, que é aquilo que você está falando a nível de gestão que precisa ser observado, não faz. Aí quando precisa investir, acontece alguma coisa, o cara fala, não, é que você não tinha tal coisa, você não tinha segurança, por exemplo, agora você vai ter que investir. O cara fala, mas eu não vou investir.
O que acontece também é que muitos empresários, enfim, eles enxergam o home office como uma oportunidade, como você disse, de redução de custo e redução, por exemplo, de custo local, de infraestrutura,
não precisa ter uma
locação,
estrutura mais, né?
Enfim, só que ele se esquece que uma oportunidade dessa pode traz diversos riscos e ao mesmo tempo ele também tem que investir no home office, nos equipamentos que a pessoa vai utilizar, nas condições de trabalho, porque pensa, o cara...
Se o cara não tiver internet.
Então, exatamente. E aí o cara fala assim, beleza, não vou pagar transporte, vou pagar um monte de coisa, oportunidade, não vou pagar mais locação. Só que ele se esquece que o funcionário ele tem que ter uma boa conexão, ele tem que ter uma cadeira, tem que ter uma mesa, tem que ter um mínimo.
O cara
trabalha dentro, na cama, mano.
Aí vem torto aqui, parecendo um S, aí que
o cara,
entra o processo trabalhista.
O que era para ser bom do ponto de vista de saúde pro funcionário acaba sendo horrível. Então, porque na empresa você dá as condições. Você tem uma cadeira melhor, você tem uma mesa, você tem um mouse, você tem um teclado, você tem as condições. Então, tem esse aspecto que precisa ser avaliado também.
Importante. E aí, pensando a nível de segurança, tecnologia, você vai para várias questões. Uma delas é, talvez o mais básico de todos, né? O mais básico é você pensar a nível de endpoint. Então, você pensar, no mínimo do mínimo, você ter um antivírus na máquina. Então, assim, você não pode falar para o pro funcionário, colocar um antivírus gratuito. Ou você já tem antivírus? Ah, tem? Ah, então beleza. Então assim, tá, qual antivírus que ele tem? Como eu posso gerenciar? Como eu posso ver as ameaças que estão acontecendo? Eu preciso ter uma plataforma que seja centralizada. Então eu não posso simplesmente colocar qualquer antivírus no equipamento do meu funcionário. Então eu vou precisar de uma gestão centralizada, vou ter que pagar algum antivírus para poder fazer isso. Você tem vários no mercado que fazem isso. Só que qual que é o ponto? É que existe um grande problema e uma grande lacuna de segurança quando você coloca lá para fora os seus funcionários e você não consegue prover a segurança daquela estrutura. Então, pelo menos, o mínimo seria um endpoint. Só que você tem várias possibilidades de pensar. Tem várias vertentes. Como eu já falei, você tem a possibilidade de pegar uma máquina que você entregou, que é sua, e aí a pessoa vai ter que conectar, por exemplo, numa VPN, e ela vai ter que sair pela internet da empresa. Só que o que está acontecendo também? A gente tem visto algumas empresas, o Rafa acabou de comentar uma coisa, a gente tem visto empresas, vocês dois, na verdade, comentaram, que os caras estão até fechando o contrato, eles estão cancelando o contrato que eles tinham de uma locação da estrutura da empresa, porque assim, agora todo mundo 100% home office, eu não tenho mais a necessidade de um local, e aí a pessoa fala assim, ó, então eu não preciso de segurança nenhuma, a segurança agora
fica
por conta do funcionário, O que é um absurdo, porque o funcionário ele não sabe de tecnologia muitas vezes. O cara não sabe que ele clicando num link errado, ele pode pegar um vírus. Ele não, às vezes, tudo bem, isso é uma coisa, ele sabe que isso pode acontecer, mas eu tô dizendo que assim, ele não sabe que aquele pode ser o link com o vírus. Então, o grande problema é que a gente tenta desonerar com relação a custo e você onera o próprio funcionário com relação a responsabilidades. Então, isso é uma questão que a empresa ela precisa pensar de entregar pro funcionário, dizer o seguinte, olha, nós estamos entregando aqui o máximo de segurança que eu posso te entregar para que você consiga trabalhar com tranquilidade. Ah, mas eu não posso acessar tal coisa, não sei o que tal. Não, então, no horário de trabalho, você vai funcionar como era na empresa. Mas a pessoa... Eu estou dando um exemplo. Tem empresas que não têm esse tipo de controle, de restrição. Uhum. Mas se eu tenho como fazer isso, é diferente. É diferente de eu pensar e falar o seguinte, olha, agora eu espero fico aguardando não é boa vontade, seria o seu, digamos que, bom comportamento em trabalhar bem. E espero que você não faça nada de errado.
E tem um outro fator também, né?
Bom senso.
Que
bom
acaba senso. Que os prestadores de serviços, eles precisam pensar da seguinte maneira. O home office dá muito mais trabalho para eles. Né? Por isso que eles precisam ter as ferramentas adequadas. E na minha opinião, o custo operacional aumenta também para ele. Para gerenciar tudo isso. Né?
Esse que é o ponto.
Aumenta no sentido assim, de atenção... De políticas, porque ele não pode fazer de qualquer jeito. Ele precisa ter uma ferramenta adequada, os serviços bem funcionando. Porque é aquela ideia. O que você tinha uma matriz com todos os funcionários ali dentro, agora você tem várias unidades da empresa.
Mas aí que
esse
tá.
É o risco.
O ponto é exatamente... A pessoa falou o seguinte, olha, eu fecho os olhos. O que os olhos não veem...
Coração não sente,
coração,
né?
Coração não sente. Eu coloco o funcionário em casa e falo assim, ó, agora fecha o olho, não vai dar nada. Espero que não dê nada.
Ou não
ninguém
vai dar
reclamou,
nada.
Ninguém reclamou? Pronto, tá resolvido.
Já os hackers estão... O funcionário tem câmera lá na casa dele. Lá os hackers já estão tudo vendo...
Mas olha o problema.
Eu fico até indignado, mas enfim...
Então, mas olha o problema, porque a gente não é pessimista, né? É que esse é o grande problema, é que você precisa pensar na questão estratégica, precisa pensar na questão assim, o que seria o mais crítico de acontecer? Nossa, quantas vezes a gente já falou com um parceiro, o Lucas muitas vezes fala com um parceiro, aí o parceiro fala assim, ah não, acho que eu não tenho necessidade. Aí de repente ele volta e fala assim, então, deu aquele problema que você falou, eu vou ter que voltar, eu vou ter que fazer, vou fazer isso então. Mas eu já tinha falado, né? E assim, a gente não é aqui pessimista nesse sentido. Só que assim,
e vou dar um profeta, exemplo. E nem profeta, né?
Exato. Mas assim, eu vou dar um exemplo que pode acontecer. Que é, assim, a coisa mais normal do mundo. Não é uma coisa, assim, absurda que eu tô falando assim, nossa, eu tô contando um caso aqui que o cara, ele conseguiu fazer uma viagem pra Marte e pegou lá uma molécula. Não, não é isso. É assim, o cara, ele conseguiu acessar a máquina do funcionário na
o
casa
hacker,
dele.
Você tá falando, o cracker.
O hacker. De qual forma? Ele simplesmente mandou um link lá, a pessoa clicou, viu o e-mail.
Um phishing lá.
Phishing, fez alguma coisa indevida, clicou lá no local incorreto, e aí, o que muitas vezes ninguém sabe, quer dizer, ninguém sabe não, a gente fala, né? Mas muitas pessoas às vezes acham que isso não acontece, né? Que não, tipo, não deu nada. A pessoa clicou e aí instalou alguma coisa, ele não viu lá. Só que assim, não fez mais nada. Tá funcionando normal meu computador. Beleza. Ufa, pensei que deu zica. Na verdade, o cara já abriu a porta para ele poder invadir. E como que funciona? Eu vou explicar, assim, bem, bem rapidamente como funciona o conceito de um ataque desse. Que o hacker, o cracker, geralmente ele faz. Ele te manda um link, um exemplo, nesse caso de phishing, ele vai te mandar um link, você vai clicar porque você vai achar que é seu banco, você vai achar que é a conta que você não pagou,
uma promoção,
alguma coisa lá, a viagem que você vai ganhar e tudo mais, você clica, ele vai baixar um aplicativo lá, você vai executar achando que é alguma coisa, executou, ele instalou em modo de administrador, a maioria das vezes. Ele instalou em modo de administrador, ele abriu uma conexão com o servidor que estava só escutando, esperando alguém responder e dizer assim, ó, agora estou disponível. Então a máquina fala assim, ó, pro servidor, eu estou disponível. Então o cara fala, opa, alguém foi infectado. Então ele já sabe como. Ele já sabe como voltar lá e acessar.
Então o cara, ele usa geralmente um servidor, tipo central dele lá do cracker, onde ele recebe esses alertas. Assim.
Exato, exato. E assim, ele fica assim, ó, estou escutando. Aí quando...
Tipo, eu joguei a isca lá.
Quando, né? Alguém clicou lá e abriu, aí bate aqui assim, ó. Conectou. Aí pronto, ele já sabe. Então agora, como que ele vai conseguir fazer? Ele é o que chama de backdoor. É uma porta que ficou aberta, escondida, onde o funcionário, que vai ser o usuário da máquina, vai olhar, não tem nada. Não tem nada. Às vezes a máquina pode ficar lenta.
Né?
Não, e assim, até pra quem... entendido do assunto, vai ter dificuldade. Por isso que é um ataque que muitas vezes é bem sucedido. E a necessidade de você fazer a segurança é justamente por isso. Porque como é que você vai descobrir? Você vai ter que ver as portas que estão abertas. Mas peraí, por que tem uma porta aberta aqui o tempo todo? Isso pensando sem antivírus, né? O antivírus, ele provavelmente ele entenderia que tem um possível phishing ali, pode ser um trojão, alguma coisa assim nesse sentido. Beleza, aconteceu isso. O cara, ele tem acesso à máquina. Não sei se vocês viram já vários casos que acontecem aí do TSE, de outras coisas aí. O que os caras fazem? Eles vão tentando encontrar alguma forma de acessar. Quando eles acessam, eles já têm o privilégio. Então, assim, os caras não estão numa sangria desatada, desesperado para conseguir. Eles estão lá numa boa.
Já conseguiram.
Então, assim, ele já conseguiu. Quando a máquina ligar de novo... Desliguei a máquina, pronto.
Ai,
aí quando
Deus,
ligar
vírus.
De novo... quando ligar de novo a máquina...
Vai estar o vírus lá ainda.
Abriu de novo lá. O servidor aqui, opa, ligou de novo a máquina. E assim ele vai fazendo. E ele vai acessar a máquina e ele vai falar, deixa eu ver o que tem na máquina. Aí ele vai entrar, Ele vai ver o que, que tem na máquina. Aí ele vai ver, nossa, tem um OneDrive aqui. Aí o backup do OneDrive que tá lá, né? Que a pessoa colocou o backup no OneDrive. Ele vai, deixa eu dar uma olhada. A pessoa tá conectada. Como que ele faz? Ele vai ver tudo, porque esse serviço já está conectado. Ah, legal. Eu vou ficar, então, vendo o que, que a pessoa está acessando. Aí a pessoa vai lá ver o que está acessando e tal. E aí ela descobre algum sistema. E aí, então, ele consegue invadir. Muitas vezes, o ataque vai ser assim. Não vai ser de uma hora para outra.
Ele vai fazendo, né?
Ele vai construindo. Ele não sabe o que você acessa. Até que ele descubra... Quando ele tiver acesso.
Até que você acesse quando ele já estiver lá dentro. Do...
Só para finalizar... E aí,
não, só que... ia falar que o legal é que é simples. Né? Tipo assim, simples o conceito, né? E qualquer um pode acontecer isso.
Exato. E aí, qual que é o grande ponto no final das contas? Você empurrou lá o funcionário pro home office pensando que, ufa, me livrei de um problema local e pode ser exatamente... o que faltava para o hacker conseguir acessar, invadir. E, como eu falei, não é sendo pessimista. É que o funcionário, talvez ele esteja fazendo faculdade. Ele talvez precise de um pendrive de um colega dele para poder pegar um trabalho. Ou ele vai pegar o arquivo via OneDrive. Ou ele vai tentar pegar uma informação... que o cara mandou o link e o link está incorreto. O pendrive está
infectado.
Infectado. Esse processo todo, eu tenho que me assegurar, porque, imagine, eu estou falando em várias situações, se o cara tem a máquina do próprio funcionário, é pior ainda. Porque ele vai poder levar para a escola, para o trabalho, para a faculdade... Pode levar na família. E a família falou... O primo dele lá fala assim... instalei um joguinho muito louco aqui, ó. Vou... E aí o joguinho tá infectado. É. São diversas possibilidades. Diversas.
Fora que o pessoal ainda deixa as coisas salvas, às vezes, no navegador e tal. Então, é complicado nesse sentido, né? Você quer perguntar?
Não, eu tenho uma dúvida no sentido de... Beleza, como que... Como que a gente faz? Porque entendemos que existe uma dificuldade tanto do lado da empresa que presta serviço, existe a dificuldade do empresário entender a importância da segurança, e existe também a dificuldade do colaborador que não entende sobre segurança. E aí a minha dúvida é, levando em consideração que quem participa e quem nos escuta aqui são prestadores de serviço, a gente sempre recebe, né, Lucas? A galera falando, faz material pra gente, entrega pra gente material de segurança pra ajudar a conscientizar os funcionários. E, em certa medida, a gente tem buscado também criar materiais nesse sentido. Mas, às vezes, eu me questiono até que ponto a galera não tá querendo fazer as coisas, né? Porque o pessoal quer muita facilidade, às vezes. O prestador de serviço, ele precisa... Ele é uma empresa, ele não é um prestador de serviço. É uma empresa de serviço.
É uma empresa que presta o serviço, né? Em primeiro lugar, ele é uma empresa.
É porque quando fala assim, prestador, dá a ideia de que é alguém autônomo. E a gente precisa mudar um pouco essa realidade também, né? Tirar um pouco esse... E é um pouco de culpa nossa nesse sentido, de a gente sempre falar, prestador. Não, é empresa de serviço de TI, cara. É algo maior. E o que eu quero incutir aqui na galera é eles se questionarem até que ponto eles estão conscientizando os funcionários, que são usuários finais do cliente dele. E aí vem a minha questão, que é como que a gente faz essa intermediação? No sentido, a empresa de serviços, como que ela consegue levar esse conteúdo pro colaborador ou pro empresário? Qual recomendação você acha que seria o ideal? Tipo, você tem um risco aqui.
A primeira coisa é fazer um curso de pentest, invadir a máquina do funcionário e mostrar. Não, assim, basicamente, eu entendo que a gente tem, como você falou, tem três pessoas, né? Mesmo que seja pessoa jurídica, né? Que a gente precisa atingir. A empresa que vai prestar serviço, o dono da empresa, o diretor, o responsável pela empresa e o colaborador. O prestador de serviço, aquele que vai ser o responsável por prover esses serviços de segurança, a primeira coisa que ele tem que pensar é: isso pode cair no meu colo. Então eu quero que isso não aconteça antes de cair no meu colo. Por quê? Porque se cair no meu colo, eu talvez não consiga recuperar. Esse é o grande ponto. A gente paga seguro de carro para não usar. A gente paga seguro de viagem para a gente não usar. Quando você vai viajar para fora, né? Tem muita gente que vai viajar para fora.
Funerária. É um outro exemplo.
Sim. Você paga muitas vezes um seguro de viagem, né? O cara vai fazer uma viagem para fora. Nossa, nunca viajei para fora. Vou viajar a primeira vez e tal. O cara faz todas as economias do mundo para o cara vai lá pagar a passagem, pagar o hotel, ter alimentação lá. E o cara não faz seguro viagem.
É a mala cara... extravia.
Não.
Não é nem isso.
O cara vai lá e tem uma dor de barriga. Saúde. Tem uma dor de barriga e ele vai precisar ir no hospital.
É atropelado, né?
É. Aí ele vai ter que ir no hospital. O que acontece? Ele não tem seguro de saúde? Continha. Ele se lasca. Porque a conta é super alta. Porque não tem SUS em qualquer lugar. E aí você tem um grande problema.
A gente reclama às vezes do SUS, né?
Então assim, eu tô dando um exemplo...
Eu gosto de reclamar de boca cheia, né?
Eu tô dando um exemplo de coisas assim que a gente vai... O que a gente vai falar? Quando a gente fala sobre... faz um seguro de viagem. Aí vai ter aqueles que são... que vão dizer assim... Nossa, vira essa boca pra lá. Bate 3 vezes na madeira. Sabe? Essas coisas assim. Não, nunca. Isso nunca vai acontecer. Peraí. Eu não sou imortal. Eu, Fernando, não sou imortal. É a primeira coisa. Então assim... Eu preciso pensar...
Nossa, eu ia fazer uma piada horrível aqui, mas deixa quieto. Eu falo assim, até o Combat é mortal, né?
Vai lá, Fernando, continue aí.
Piada nível Aurélio e Fernando.
Não, nem vem. Que as minhas... Pessoal, comenta aí se minhas piadas são ruins.
É convivência.
Comenta aí se minhas piadas são ruins. Se os meus insights aí são ruins. E se você tiver uma coisa contra mim, não fale no chat agora. E aí, assim, qual que é o ponto? A gente pega... esse caso de seguro viagem, esse caso de seguro de carro, a gente faz torcendo para não usar. Por quê? Porque eu não quero que dê problema no meu carro. Eu não quero dar problema na minha viagem. Eu quero ter uma viagem tranquila. O grande problema é, eu não faço e depois eu posso ter a conta chegando. A questão pro empreendedor que vai... o cara que é empresário, a empresa de segurança, desculpa, de que vai fornecer segurança, ela vai ter que mostrar isso. Olha, pode ser que nunca aconteça. Esse que é o ponto. Pode ser que nunca aconteça. Mas se acontecer...
Ótimo, né? Se nunca acontecer, show de bola.
Mas e se acontecer?
A gente tava falando exatamente disso, acho que foi numa das mentorias que a gente tava dando, e eu usei o exemplo pro pessoal. Falei assim, se até as funerárias aqui de plano funerário, esse Anjos da Previdência, tem o pessoal aqui da nossa região aqui colhendo os IPs, os caras estão vendendo a rodo a mensalidade lá de plano funerário.
Porque quem esperava uma
então,
uma
mas
pandemia,
exatamente,
né?
Mas a gente também está vivendo pandemia. Exato. Cibernética. Está o tempo Sim, todo, o cara, tá... de ataque. O pessoal precisa entender que, você tem que pagar um seguro, não é o seguro cibernético, porque o seguro cibernético é uma outra história. Mas você tem que ter uma prevenção, as vacinas, vamos dizer assim, para que você se proteja, porque senão você tá lascado. Qualquer coisa que acontecer, e não precisa ser um valor exorbitante. A galera que está nos ouvindo consegue ter boas ferramentas, sim, a um preço acessível para
o
cliente.
E aí entra o argumento para o empreendedor, o empresário, o dono da empresa, que é o quê? Quanto custa a sua empresa? Quanto custa o dado que você tem?
Mas, Fernando, é porque tá muito corrido. A gente tá no meio de uma pandemia. Eu não consigo ficar parando pra ficar fazendo conta de quanto vale a minha empresa. Então, não dá, eu preciso é vender.
Então, beleza.
Você vê
beleza.
Como que é?
Então, assim, o argumento é o seguinte, então.
Tira o computador, vai lá vender.
Fala assim, não, tudo bem. Fala assim, se você tá conseguindo vender? Sim, beleza. Agora, pensa o seguinte, aconteceu um problema... Eu não vou conseguir te ajudar sem ferramenta. Então, assim, o que você vai fazer? Porque quando esse é o grande problema, talvez, do brasileiro.
É igual pensar no guincho de carro. Se você paga lá, o guincho está incluso. Agora, se você tem que pagar um guincho, primeiro que você já está com raiva. Já aconteceu isso comigo, quando eu era moleque. Você está com raiva primeiro porque teu carro quebra. Aí você já fica com aquela felicidade toda. E teve um dia que eu quebrei o carro, eu tava chegando em casa, já era tipo umas 8 horas da noite, tava cansado, tava uma baita de uma chuva e eu não tinha nada o que fazer. E ainda tive que, além de estar com raiva que o carro quebrou, eu tá cansado que eu tava voltando pra casa. Terceiro, tava chovendo. E aí quarto, eu tive que pagar R$150 num guincho. Tipo assim, de imediato.
Ah, tava barato, porque vai ver o guincho quanto custa hoje.
Ah, é, faz tempo isso aí. Então assim,
tá caro.
Na época eu não me preocupava com isso. Hoje eu tô tranquilo, assim. Não, é coisa horrível. Eu ia falar aquelas coisas de quem faz seguro, né? Às vezes eu torço até pra levar, vai que me paga o valor inteiro do carro, né? Gente, não falei isso, tá?
Mas dependendo do carro,
não vale a pena, não. Mas enfim, é aquela coisa de, tipo... O remediar é muito mais caro, né? E é igual a gente fala da TI, pô, você não tem segurança, tá? E se acontecer alguma coisa? Aí você vai ter que se virar pra fazer. Cara, você falou de ferramenta.
Nós, né, sempre damos exemplo. Foi no grupo do Insiders lá. O pessoal falando, o cliente me ligou, o cara mandou áudio. O cliente me ligou, tal. Eu já tinha oferecido plano pra ele de serviço recorrente pra ele não ter esse tipo de problema. Ele me ligou pedindo um atendimento emergencial. O que eu faço? Falei assim, cobra 10 vezes mais. Simples. Como que a gente muda a cultura do brasileiro? Cobrando caro. Quando dá
o problema... Só se movimenta quando mexe no bolso?
Exatamente. Assim. Eu tava dando um exemplo do pedágio. Por que que a galera... hoje a gente usa cartão no celular, usa aquele...
Sem parar?
Tô falando de cartão. A mobilidade hoje... Se eu esquecer meu cartão, a minha carteira no trabalho, eu consigo fazer uma compra pelo meu celular. Vou no mercado e consigo comprar por conta da mobilidade. Agora, você vai lá no pedágiozão lá, aqui de São Paulo, ô governador, bota, ainda tá no dinheiro ainda. Quem que usa dinheiro hoje em dia? Aí, passei e tava sem dinheiro. Falei, putz, ainda bem que a pessoa que tava comigo no carro pessoal tinha dinheiro. Como que você... E eu tava discutindo com o pessoal no carro.
Era o dinheiro do lanche.
Era quase isso. Eu tava discutindo com o pessoal no carro. A gente tava indo fazer um passeio e tal. Eu falei assim, sabe como que a gente muda a mentalidade, a cultura de um... vamos falar do pedágio.
De um grupo de pessoas.
Impondo a situação. É isso que acontece. Não tem jeito. Você tem que... O pedágio...
LGPD é prova disso.
Exatamente. Pedágio. Pessoal, a partir de amanhã, a partir de um mês... Você dá um tempo, né? A partir daqui um mês, só vai poder passar sem parar. Mas eu não tenho... eu não uso cartão. Sem problema. Sem parar, você põe por boleto. Não. Você paga boleto, você põe o crédito lá. É muito mais fácil. Não tem fila. Não tem, sabe? Só que... Aí você olha lá, o pedágio. Faz quantos anos que o pedágio só tem dois sem parar? Sim, dois. Tá aumentando a cada 5 anos que passa, aumenta um. Falei assim, põe tudo. Você resolve o problema. Porque as pessoas que... Hoje em dia o pessoal não anda com dinheiro, entendeu? É a mesma situação de segurança. Não. Como que você muda? Você tem que impor uma situação. Olha, o cliente te liga, e aqui quem está ouvindo a empresa de serviços, você que está nos ouvindo, o cliente te ligou, não tenha dó de cobrar mais caro. Não tenha dó. O cliente, ele ouviu, ele entendeu que você tinha um serviço, e quando ele precisar, se você quiser rejeitar, rejeita o serviço e ainda fala, olha, eu tinha uma opção que você pagava 3 vezes mais barato do que isso.
E o pior, Rafa, é que o pessoal às vezes acha que a gente é muito agressivo.
Desculpa o desabafo.
Não, o pessoal às vezes acha que a gente é um pouco agressivo quando a gente fala no sentido comercial da segurança, mas pensa o seguinte, eu vejo muito, muito empreendedor aí, muita empresa, né, de serviço aí, que os caras, eles... parece que assim, tem uma certa inocência de achar que todos os clientes, e que um cliente ideal, ele vai vir assim, ó, eu quero investir em segurança. Isso é muito importante para minha empresa. Cara, a probabilidade disso acontecer, ela é muito pequena. Ela é quase nula de você encontrar um cliente que está extremamente engajado e preocupado com a segurança cibernética da empresa dele. Então, aí entra um pouco daquelas facilidades que você estava falando, que a gente dá bastante, que tem que partir, na verdade, do cara que está ali na linha de frente vendendo esse tipo de serviço para o cliente. Tem que impor e tem que trazer a realidade assim, na cara a tapa.
Falar, meu amigão, é assim, é, se você não contratar, se você não se prevenir, remediar, eu te cobro 3 vezes mais caro, 10 vezes mais caro. Por quê? Porque você não está se preocupando.
E tem um ponto...
E porque
ponto,
a gente está mudando a cultura. E tem que ser assim.
E tem um ponto...
Igual quando, rapidinho, igual quando a gente também fala daquela questão assim, beleza, você não vai cuidar da segurança? Toma aqui um termo de responsabilidade. Ah, você quer ir pro home office? Ah, e você não quer seguir as recomendações que eu tô dando? Então, beleza, assina aqui um termo que eu não sou responsável se acontecer alguma coisa no trabalho, na casa do teu cliente.
O cliente,
tá bom?
Precisa entender que é sério a questão. E outra, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei sensacional. Se você não consegue expressar o valor da sua empresa e do seu serviço, você
repensa
não...
Repensa o teu negócio.
Não, é. Calma. Deixa eu terminar a frase.
Desculpa, tô empolgado.
Se você não consegue entender o valor do seu serviço, você não consegue impor o preço. É simples. Sabe por que o pessoal tem dificuldade para cobrar preço? Porque ele não sabe o valor do que ele presta. O valor do serviço que ele presta. E aí, galera, vocês estão nos ouvindo, entendam de uma vez por todas. Vocês só vão conseguir mudar pro modelo, e eu tô falando com o maior amor do mundo aqui pra ajudar vocês. Entendo, vocês só vão
se
conseguir mudar...
Se esse é o
mudar.
Jeito amoroso, imagina.
Desculpa.
O bravo, hein?
É, vocês... Se vocês não conseguirem... vocês não vão conseguir mudar pro modelo de serviços gerenciados se vocês não imporem um preço adequado. Se na hora que o cliente te chamar de forma emergencial, você cobrar caro. E o pessoal sabe, parceiro nosso, liga de sabadão, não paga. Ele sabe, não é, Fernando? A gente fala na lata. Ah, preciso do serviço. Amigão, ó, quando você entrou na parceria, você já sabia o nosso nível de atendimento, certo? Certo. Você sabe que a gente cobra, certo? Certo. Custa tanto. Ah, mas não dá. Assim, desculpa. Simples assim.
Não,
é mais caro. Faz parte.
Não
é
ser rude.
Ser grosso.
É combinado,
mas
não
é
sai caro.
É o justo. Não, foi combinado. O cliente, você entendeu? Foi combinado. Agora, nós só conseguimos mudar uma realidade dessa forma.
E eu tava falando exatamente sobre isso essa semana com um possível parceiro que a gente tava conversando, que eu tava conversando exatamente desse assunto. Ah, às vezes é difícil eu conseguir vender isso. O meu cliente, a minha região, não aceita isso. Aí eu falo assim, cara, a gente precisa parar para pensar no seguinte... Será que é o teu... Tem várias coisas que a gente tem que observar. Será que é o teu cliente que não está enxergando isso? O seu cliente que é ruim? Ou é você que não está sabendo apresentar a tua solução? Porque o que a gente percebe é que é a frase que você falou. Eu gostei da frase. O cara não consegue
Quer
mostrar o valor. Fala que eu esqueci.
Maná cibernético, né?
É.
Faz a musiquinha, Fê.
Não, pô, é a musiquinha angelical. Eu tô esperando aqui um canto gregoriano aqui. Aí vem o Fernandinho beatbox.
A gente, quando a gente fechava parceiro antigamente, a gente cantava essa música.
Não, era o...
Não. Essa foi depois. A gente cantava... Esse cara doido.
Voltando.
Ai, momento.
Gente, contração. A gente é bravo, mas a gente é legal.
Que eu ia falar assim, ó. Eu ouvi de um especialista de marketing, que ele falou assim, ó. Se você não entende o valor do seu serviço, você não consegue impor o preço.
É isso. E se você mesmo... Olha só como o buraco é mais embaixo. Se você não entende o valor do seu serviço... Porque esse é o problema. Às vezes o prestador de serviço, o empreendedor lá, ele vem naquela sequência assim, tipo, ah, eu trabalhava CLT, aí eu fui atendendo uns clientes e tal, comecei a andar sozinho, agora tem uma empresa que veio sob demanda. Praticamente isso, né? As empresas de tecnologia, a grande maioria, ela vem sob demanda, né? Ninguém pensou estrategicamente qual que é a missão dela, qual que é o valor da metodologia do serviço.
A estratégia corporativa, enfim.
É isso que a gente está querendo falar. E é isso que a segurança precisa. Se a gente não tem uma estratégia, uma metodologia, um pack, né, um conjunto de ferramentas que vai te ajudar a levar isso para o teu cliente e agregar valor, você não consegue ter cliente que vai te pagar e ele vai continuar falando para você assim, ah, não dá, vamos fazer isso depois. E vai, não vai te pagar. Então, é isso que a gente está querendo abordar. Deixa eu só fazer um parênteses para a gente ir para o próximo tópico. Na verdade, a gente não separou em tópicos, né?
A gente já saiu do home office e foi para gestão de negócio.
Então, vamos lá. Para vocês que estão acompanhando
a gente.
O Fernando
até ficou quieto aqui, pô. Nosso entrevistado aqui.
Então, só para vocês...
Faz pergunta para ele, Lucas.
Vou fazer, só para o pessoal acompanhar. A gente falou inicialmente sobre
a parte da gestão mesmo da própria empresa, aí entrando um pouco na linha da tecnologia, o gestor de TI, porque quem se diz gestor de TI precisa pensar estrategicamente como o teu cliente vai trabalhar, que é os pontos que o Fernando estava falando sobre estrutura e tudo mais. E aí a gente começou a falar muito sobre análise de riscos, né? Porque esse é o ponto. E principalmente quando você está mudando um modelo de trabalho, né? Saindo de um físico e indo para um remoto, né? Para um home office, você está mudando, você precisa fazer uma nova análise de risco. Né? Primeiro que isso não é constante, né? Análise de risco você sempre está fazendo e mapeando. Agora você precisa fazer um novo mapeamento de riscos que podem acontecer a parte cibernética da empresa do cliente. E agora vamos entrar no próximo tópico. Vamos falar de recurso que pode ajudar o cliente a se proteger mais. Né? Beleza, o cara entendeu que a estratégia que ele precisa utilizar, que ele precisa pensar na gestão, ele entendeu que ele precisa, que existem riscos e muitos quando ele vai para o trabalho remoto. Tá, e agora, o que ele precisa fazer tecnicamente para começar a ajudar o cliente dele?
Bom, basicamente, né? Só faltou eu falar do terceiro pilar, né? Que faltou. Eu tava falando que...
Caramba, qual que era o primeiro e o segundo?
Eu acho que a gente cortou.
Foi mal aí, Fernando.
O cara é mal chateado, né? Então deixa eu terminar, pessoal.
Ainda bem que você lembrava que tinha.
Não, então, que eu falei que tem...
É porque ele ficou segurando, hein, Gaza? Se ele falasse naquele momento que a gente tava falando, ele ia esquecer. Por isso que ele não falou.
O cara tava aqui se remoendo. Cala a boca aqui, mano.
Não, então, é que eu tava falando sobre as três visões, né? A visão... pro prestador, a visão pro dono e faltou a visão pro colaborador.
Usuário.
Para a gente explicar isso, né? A gente mostrar de forma muito tranquila, assim, olha, você não precisa ser expert em internet, em segurança, mas eu preciso que você... entenda a necessidade de que alguém faça esse processo para você. Porque, por exemplo, é o grande ponto, né? Eu não sou mecânico. Eu não manjo disso. Né? Se eu precisar mexer alguma coisa do meu carro, eu vou ter dificuldade. Mas quando eu chamo um cara, ele em 5 minutos consegue me dizer qual é o problema. Talvez, às vezes, pode demorar, mas talvez em 5 minutos olhando ou ouvindo o carro, ele já consiga descobrir. Ele não precisa de muito para isso. E é isso que eu preciso mostrar para o colaborador. Eu preciso dizer o seguinte, olha, faz o seu trabalho bem feito e deixa que eu cuido da parte de segurança. E a parte de segurança é, preciso que você fique mais seguro. O colaborador entender que ele faz parte desse processo e ele precisa ajudar nesse processo. E é o grande ponto. Porque, de certa forma, ele, como a gente já falou em outro podcast, ele é o elo talvez o mais fraco, porque ele é o usuário que vai utilizar as ferramentas. Então é o principal foco de atenção. Agora, voltando para a questão da pergunta sobre ferramentas e sobre como que a gente pode fazer isso, eu já dei uma das dicas que é talvez a primeira delas. Eu acho que uma das mais essenciais quando você vai para o home office é você ter pelo menos um antivírus. Por quê?
O endpoint, né?
Que é o endpoint. Você ter alguma estrutura onde faça essa análise de forma um pouco mais aprofundada. E não pode ser um antivírus qualquer. E o ideal que a gente indica é que seja um antivírus que tenha uma gestão centralizada, porque você consegue ver as ameaças que aconteceram na máquina do usuário sem você precisar acessar a máquina dele.
É o famoso antivírus gerenciado, né? Que
exato.
A gente fala.
Então, é importante. Eu não preciso aqui, mas posso até dar alguns exemplos. Você tem o Bitdefender, o Kaspersky, você tem que são mais a nível de gerencial. Você tem o Panda, Você tem alguns, até alguns outros que são utilizados, mas em geral esses daí, tem o Norton também pro meu avô e você tem também,
o cara que usa o e-mail @ball, né?
Não, mas AVG, o Norton é bom. É que
Avast.
O AVG, eu não sei como é que funciona a parte gerencial dele. Eu sinceramente nunca vi se ele tem, porque a gente tem o Free, né?
É bom que o AVG é o antivírus gerenciado, né?
Você tá caprichando hoje, hein? Caramba,
tá vendo, gente? Tá vendo? Ele é bravo, mas ele faz piadinha até. Então,
é pra equilibrar.
É. Então,
piada
assim,
ruim, óbvio.
Não, e as minhas são horríveis, né? Essas são excelentes.
As suas.
Voltando.
Vou deixar quieto.
Aí eu vou contar uma piada depois no final pra vocês.
Ai, senhor.
Conta não.
Eu não sei, pode continuar, eu tô me lamentando aqui.
Aí, olha só, a gente pega o caso do... Até me perdi aqui. Você pega esses exemplos, né?
Os antivírus.
Os antivírus que são gerenciados, você consegue ter o quê? Uma visão do que aconteceu numa única plataforma. Isso ajuda demais, porque você não precisa ficar acessando várias coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Tem alguns antivírus, né, que daí já é uma dica que a gente dá, que você pode agregar no seu portfólio como parte do seu serviço, que seria o quê? Alguns antivírus já fazem automaticamente o processo de atualização de patches. Então, isso é uma coisa que ajuda demais na questão da segurança, porque, imagine, não sei se vocês ficaram sabendo, mas até o Windows 7, acho que a gente já até comentou aqui em algum momento, teve uma atualização, sendo que ele já não tinha mais suporte. Por quê? Porque teve
tiraram
uma atualização.
Da tumba.
Ele teve uma atualização extremamente crítica que precisou ser liberada e que eles falaram: preciso também para o Windows 7. Então, a necessidade de uma atualização, ela é essencial. Então, é importantíssimo que se faça atualizações. O pessoal do DevOps aqui falou sobre isso logo no começo, né? No Távola. Outra coisa. Existe a necessidade, muitas vezes, de você saber o que está acontecendo com o funcionário, né? E aí entra muitas vezes na questão de você utilizar uma VPN. E aí entra um ponto extremamente interessante. Você pode, por exemplo, no caso do Start Security, criar uma VPN para um Start Security que não está em nenhuma estrutura local. Você pode colocar ele na nuvem, por exemplo. E aí você colocando ele numa estrutura externa, você faz todo mundo sair pela internet de lá, digamos assim, e você consegue ter o controle muito mais próximo daquilo que você precisa. Então, eu já dei várias vezes esse exemplo, mas vou voltar nele. Existe a possibilidade de você pegar algumas ferramentas e dizer: essas ferramentas só vão poder ser acessadas por esse IP aqui. Então, como que o funcionário vai conseguir acessar? Ele não vai poder acessar da casa dele. Ele vai ter que acessar conectando na VPN e chegando até esse servidor. Então, ele só consegue chegar nesse serviço que eu forneço para o meu funcionário se ele utilizar a VPN. Então, eu consigo controlar quando ele vai utilizar ou não. Então, esse processo, eu consigo colocar muito mais segurança em muito mais serviços do que simplesmente eu colocar, falar o seguinte: olha, espero que dê tudo certo quando você começar a utilizar e fazer seu serviço em casa. A gente sempre espera o melhor, ainda mais como brasileiro. A gente sempre espera o melhor das pessoas, né? Tirando alguns, né? Mas assim,
Todo mundo torcendo, né? Nas Olimpíadas, a gente tá exatamente isso. A gente sempre torce muito, né? Para o desempenho de todo mundo.
Sim, exatamente. E aí, nesse caso,
principalmente brasileiro, né?
Só pra você não esquecer.
Sim. Não, mas eu não tinha esquecido, não.
Ah, tá.
Mas você percebe que existe uma necessidade do colaborador, como eu falei, que ele precisa entender isso. Então, assim, ele faz parte do negócio. Ele não é simplesmente uma pessoa que faz uma operação. Ele faz parte da empresa. E ele precisa entender isso, porque às vezes a impressão que às vezes se tem é de que o funcionário nada mais é do que um executor de tarefas. De
processos, né? E tarefas.
Mas não é. Ele é parte orgânica dessa empresa. Então, ele ele faz parte de forma a poder não só funcionar, como também não funcionar estrategicamente se ele tiver algum problema na máquina dele. Então, assim, estrategicamente ele pode causar um dano irreparável para a empresa. Ah, mas não foi ele. Sim, mas foi a máquina dele que ela precisa ficar segura. Então, como que eu faço? Antivírus, eu preciso ter... eu posso fazer uma VPN para poder fazer os controles dizendo, essas ferramentas aqui só vão poder ser acessadas vindo desse servidor.
Isso é importante, servidor, o controle. É.
Esse servidor, como é que ele pode ser acessado? Vindo via VPN. Quem pode acessar a VPN? Só esse, esse e esse. Que horário que a pessoa pode utilizar a VPN? Porque aí você não tem problema de lei trabalhista para os donos da empresa.
A gente já comentou disso outro
Exato.
Dia.
Exato. Você dizer o seguinte, olha, você trabalha até às 6, beleza? Beleza, então a VPN vai funcionar até às 6. Então, não vai ter que ficar acessando o VPN de madrugada para depois dizer, tá vendo? Eu tava acessando aqui, ó.
E tem até alguns softwares aí que os caras estão conseguindo implementar que é tipo um...
Relógio de ponto.
Relógio de ponto virtual que ele bloqueia os acessos do computador, meu.
Então, sim, só que isso aí acho que tem que instalar no dispositivo, né?
Sim, mas sei tecnicamente como funciona, mas eu sei que existe esse relógio de ponto virtual que os caras implementam e a pessoa só pode continuar trabalhando após uma permissão do gestor e o gestor que vai na ferramenta lá libera mais
tempo. Então, nesse caso, dá pra fazer isso com o Start Security. É.
Sim, o Start Security, se você utilizar a VPN para isso...
Explica pra galera já, Fê, como que seria no Start Security essa parte de home office aí?
Você consegue fazer da seguinte maneira, né? Eu vou explicar o conceito mais geral que é possível de utilizar, que é primeiro... que é o que muitas pessoas têm feito hoje usando Start Security, é utilizar a VPN, então eu consigo saber exatamente o horário que ele entrou. Então, o relógio de ponto nada mais é do que saber o horário que ele começou.
A gente tem o histórico de conexão lá, né, do login.
Eu já consigo saber o horário que ele entrou. Então, assim, eu sei o horário que ele
Mas
entrou.
Mas consegue bloquear na VPN os horários que ela pode usar?
Mas é óbvio. Aí você pode dizer, por exemplo, na VPN você pode dizer se ele vai poder acessar determinado site ou não, se ele vai poder ser controlado em alguma situação, se ele vai poder assistir Netflix ou não. Então, assim, esse tipo de controle você consegue fazer como se a pessoa tivesse local. Isso você tem total capacidade de fazer. E é só você dizer, olha, vai poder ser controlado, né? E aí entra o ponto. Se eu utilizo isso como relógio de ponto, se o cara é espertinho e diz assim, eu não vou conectar na VPN porque daí eu consigo aqui ficar trabalhando. Beleza, não tem problema. Ele conseguiu lá se virar lá, assistir o Netflix dele, por exemplo, no
4G dele lá.
Ou no 4G, só que ele não logou. Então, assim, esse é um ponto importante, porque daí você consegue começar a fazer o quebra-cabeça, né? Porque a segurança, ela faz meio que um quebra-cabeça, né? A gente fala em camadas, mas você pode pensar no quebra-cabeça. Você tem várias peças que precisam ser colocadas juntas e não é só... não é porque você tem uma peça que você tem o quebra-cabeça todo, né? Então, assim, quando você pensa em camadas, não é porque você segurou uma camada, você conseguiu deixar seguro todas as camadas. Desculpa aí. O grande ponto é que você tem como fazer segurança a nível de endpoint, você consegue já fazer a segurança no nível inverso. Você consegue fazer a segurança da ferramenta. Então, eu digo para a ferramenta assim... SharePoint, uma ferramenta de VoIP, sei lá, uma outra ferramenta que você tem até interno lá na estrutura local, você diz assim, só esse IP aqui, só essa pessoa aqui ou só esse servidor vai poder acessar, só vindo dele que pode acessar. Beleza, então assim, todo mundo tem que passar por ele. Então a segurança mudou completamente, porque daí que usando esse servidor, que no caso seria o Start Security, eu vou dizer quem pode, quem não pode, e eu vou dar as permissões aqui. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, muda completamente. Por quê? Porque não vai ser o funcionário e a gente esperar não só simplesmente o funcionário ser bem intencionado, porque a gente vai ter a grande maioria sendo bem intencionado. A gente não tem um monte de funcionário mal intencionado. É que às vezes o funcionário, ele não sabe que ele foi infectado. Então não foi ele o problema. foi a máquina dele, mas às vezes ele fez alguma coisa errada. Acessou um site indevido, acessou, baixou um arquivo malicioso, alguma coisa assim.
Uma pergunta, professor.
Professor.
deixa eu te perguntar um negócio. Vamos supor assim, a gente está falando que ele teria um servidor central, né, que estaria instalado o Start Security, onde ele vai fazer as VPNs dos colaboradores de casa acessar para ele poder fazer esse controle. Vamos supor que o cliente ele está adotando o home office 100%. Então, ou seja, ele não tem mais um local físico. Está todo mundo trabalhando de casa, inclusive ele, gestor. Para ele fazer esse controle, como ele poderia fazer? Na minha cabeça, eu estou pensando assim, ele montaria uma rede, colocaria o servidor na casa dele, tipo, melhoraria a conexão, colocaria mais um link de internet na casa dele e ele faria todos os colaboradores se concentrarem na rede da casa dele? Ou existem outras alternativas, tipo nuvem, não sei. O que daria para a gente falar a respeito?
Você tem várias possibilidades. A que você deu é uma delas. Você pode... você conseguindo ter uma estrutura de link de internet que seja boa para poder fazer esse tipo de utilização, você pode utilizar. Você pode utilizar um data center. Pode pegar o seu servidor e ir lá num data center, contratar, locar um espaço e colocar o seu servidor lá. Você pode colocar, por exemplo, na Amazon. Você pode chegar e falar o seguinte, ó, eu quero colocar o Start Security na Amazon. Então, a gente já tem na Amazon lá, até se alguém quiser... colocar lá, é só falar com a gente aí, você coloca lá e você consegue fazer o controle. Então, o grande ponto é que você tem várias alternativas. E aí que tá. Não é porque tá na Amazon ou tá na sua estrutura que quer dizer que tá na nuvem ou não. É que assim, a diferença talvez seja a questão da virtualização. Na nuvem, você vai virtualizar uma máquina, né? E talvez na estrutura local você não vai virtualizar. Mas você pode virtualizar na rede local também. Então, assim, você pode ter uma máquina virtualizada que não está numa máquina física, mas que ela faz o mesmo processo.
Então, o Start Security funcionaria dessa forma no caso, então, né? Poderia fazer isso tranquilamente. Agora, uma outra dúvida. Eu não sei se eu já ouvi alguém falando que fez isso. É dúvida minha mesmo. Por exemplo, a empresa de tecnologia que presta esse serviço de segurança, né, para os clientes e está incentivando esse tipo de recurso para quem está trabalhando home office. Ele, empresa de TI, ele poderia centralizar isso na unidade dele, por exemplo? Tipo, colocar esse servidor no escritório dele e fazer o cliente se conectar por ele? É uma alternativa também?
Você diz a empresa de TI?
É. O cara da empresa de TI, ele tem um servidor central, tipo, e conectar isso ou não?
Aí, talvez não seja tão recomendado, porque talvez ele teria uma dificuldade com relação a ter diversos clientes utilizando a mesma estrutura, né? Dá, mas eu acho que a nível de você fazer gestão, como tem muitos recursos para você utilizar, você vai ter uma gama enorme de personalizações para cada tipo de
aumenta
cliente.
Aumenta o risco de novo,
então,
né?
Então, assim, não é que aumenta o risco. Não, é que
a nível... gerar vulnerabilidade na hora de configurar e de
não, talvez... não é nem isso. Eu acho que a questão maior é a questão da quantidade de personalizações que ele vai ter dentro de um único servidor para diversos clientes diferentes. Então, assim, eu acho que nesse sentido, eu acho que seria um pouco mais complicado de ele fazer e por isso que seria mais fácil ele fazer a personalização para cada um, até porque é muito simples de você fazer um servidor específico e dedicado para um cliente, e você não depende uma estrutura extremamente robusta. E esse que é o grande ponto. Então, acho que seria mais interessante. Agora, se falar assim, é possível? Sim, é possível. Só que assim, talvez...
Se for pedir para recomendar, não recomenda não, né?
Então, acho que seria mais pensar a nível... de cada cliente mesmo. Agora, por exemplo, é diferente de você falar o seguinte, eu tenho uma empresa, né, é uma logística, uma transportadora, que tem 8 unidades, eu quero centralizar. Aí beleza, aí já é muito diferente. Porque dá para você pensar em alternativas interessantes nesse sentido.
Até por questão de licenciamento também, né? É algo específico para aquilo também precisa gerar uma cobrança, a própria empresa precisa cobrar isso de alguma forma do cliente, então isso tem até alguns pontos diferentes também.
E aí, só que tem o outro lado também, né? Às vezes, pensando a nível de empresa com filiais, familiares, esse tipo de coisa assim, aí você seria mais interessante, às vezes, ter um firewall mesmo simples do outro lado, o Start Security, você fazendo uma VPN, você pode fazer com outros, né? Mas com o Start Security é muito mais fácil, você faz com uma VPN de um lado para o outro e você consegue ter isso. Só que como a gente está falando mais a nível de home office, né, você não vai ter tanto essa estrutura de ter várias filiais e tudo mais, porque o pessoal vai estar em casa. Então, nesse caso, não seria, não faria tanta diferença, entendeu? Então, entendi, seria mais nesse sentido. Entendeu?
É isso, minha gente. Show de bola. Não se esqueçam também de backup, né? A gente falou pouco aqui, mas...
Acabou já?
O quê?
O podcast?
Praticamente.
Caramba, gente. Passou rápido hoje,
hein? 1h20 já, cara.
Não, eu preciso dar um último exemplo, né?
Ah, usa, por favor.
Tem que dar um último exemplo. Eu tenho que dar um último exemplo, né? Porque
a gente deixa.
A questão da segurança...
Hã? Não.
Não, é que assim, quando a gente pensa na questão da segurança, a gente tem que sempre se lembrar que a gente não quer... que tenha esse problema, né? Que tenha um problema específico. E aí me veio na cabeça aqui casos do pessoal lá nas Olimpíadas com Covid. Não, é sério, sério, olha só.
Desculpa, hoje eu não aguentei.
Casos de Covid na Olimpíada. Olha só, olha a dor de uma pessoa que deve ser. Porque assim, as pessoas não ficaram ruins, né? A gente não tá banalizando de forma nenhuma o Covid aqui nesse sentido. Mas a pessoa, ela se preparou muito para chegar nas Olimpíadas.
Sim, se às preparou, vezes 4 anos, pelo menos, o ciclo, entendeu? Olímpico, né?
E aí quando ela chega lá, ela tá com Covid e ela não pode competir.
4 anos, né? Na verdade foi 5, né? Porque...
O ciclo olímpico os caras falam que é 4 anos.
É como se fosse assim, ela simplesmente perdeu todo esse tempo.
Jogou 4 anos de preparo. Pô, teve uma entrevista ontem de um brasileiro lá que ele tava dando um depoimento. Depois
o Otobelli, né?
Cara, que assim, putz, aquilo ali de cortar o coração. Mas ele fala assim, não é uma questão assim, às vezes eu me dediquei, eu abdiquei coisas lá... Baita do trabalho, né?
Ele vai lá e tropeçou na última barreira lá, Otobelli. Acho que é 800...
Atletismo?
3 mil metros.
Já tá tendo atletismo?
Já.
Tá. Nossa, o cara desatualizado, né? Beleza, hein?
Faz 6 dias que tá tendo atletismo.
Acho que começou ontem.
Ah, tá. Começou ontem. É que eu não tenho o canal fechado pra assistir.
Não, mas você... os canais estão falando
mas
sobre...
Mas é muito tarde, mas enfim.
Não, é porque ontem você teve live.
Tá.
Isso, tá perdoado. Tá, tudo tá bem, perdoado.
Beleza. Tá. Aí, o que acontece? Esse caso, né? Você pega esse exemplo, o cara se dedicou, o cara fez tudo e tal, aí por conta de um erro, acabou. Todo aquele sonho, tudo aquilo que ele tinha. E quando a gente pensa na segurança, né? A gente vai nessa linha, a gente pensa assim, por causa de um detalhe, entre aspas, porque não é um detalhe nesse caso, né? Covid, a pessoa teve e tal... Não, ninguém ficou ruim nesse caso, nesses jogadores e competidores. Só que assim, é como se ele se sente como se tivesse jogado no ralo.
É.
Porque aí, quando ele...
É horrível isso aí, deve ser horrível, mano.
Essa é péssima.
E aí, agora pensa, voltando para a questão da segurança. É como se fosse assim, eu dediquei tanto para minha empresa dar certo, e por conta de um erro de... faltou eu colocar segurança num dispositivo, eu posso ter perdido anos da minha empresa, talvez fazer minha empresa morrer. Parece que é uma coisa assim, como eu já falei, né? Parece pessimista, mas é exatamente a dificuldade que muita gente vai ter.
E o nosso papel sempre vai ser esse os termos, né? De advogado do diabo, no caso de ficar instigando mesmo. Porque se a gente não faz, né? A gente que tá aqui falando no podcast... Quem tá fazendo, né? Então, nosso papel é realmente ser pessimista para esse lado, porque senão a gente não se movimenta.
Tenho duas coisas para anunciar aqui. Na verdade, uma e a outra é uma resposta da pergunta no chat aqui que o pessoal mandou sobre qual antivírus deve escolher, qual que é melhor e tal. Gente, vocês como empresas de serviços, a gente como fabricante é até complicado a gente falar aqui.
A gente até comentou uns aqui, né?
A gente falou alguns aqui. O ideal, na realidade, é vocês entrarem em contato com a área de parceiros dessas empresas aqui no Brasil ou algum distribuidor que faz o treinamento, mas sempre se atentem com a questão do que o Fernando falou. gerenciamento centralizado. Não adianta você pegar uma empresa de antivírus, igual a gente, né? Igual a gente aqui que é de Fyron. Pegar uma empresa que tem um excelente produto, mas você não consegue gerenciar isso de forma remota e nem ter uma visualização resumida ali para uma gestão melhor para você fazer. Então, a gente falou de Bitdefender, como vocês colocaram aqui, Panda, tem vários, mas o que a gente recomenda? Entrem no site dessas empresas, procurem a aba de parceiros, programa de canais e busquem os distribuidores aqui no Brasil para vocês terem uma demonstração.
Detalhe importante, esses principais aí, né, qual que é a sugestão principal que aí eu acho que vale a pena de colocar? Vai no Gartner e aí vê a recomendação global, né, a respeito dos antivírus. Porque aí você vai ver, olha, o que o pessoal mais recomenda é tal, né? E assim, esse cabe no meu bolso. Então assim, beleza, porque tem analistas que fazem esse tipo de validação. Então assim, ok, eu tenho como fazer essa análise, não simplesmente por uma questão e uma decisão pessoal.
Tenta alinhar com o modelo de negócio. Eu acho que esse é o grande ponto.
Claro. Né? Tem que ver a questão de suporte, do
distribuidor. Tem vários que são vários pontos, né? Tipo, e tem várias opiniões. Sim,
eu quero dizer o seguinte. Nesse caso do antivírus, você tem vários, mas você tem teste gratuito, você tem como fazer essa análise, você tem como pesquisar pessoas que fazem esse tipo de análise.
Então, assim, joga lá no nosso grupo de parceiros lá, meu. A galera vai falar a rodo lá. Todo mundo usa, entendeu?
Tem então, vários que já são prestador de serviço gerenciado, né?
Exato. Então, joga lá no grupo dos parceiros. Porque a gente aqui é aquilo, gente. A gente vai falar aqui, mas a gente é meio complicado até a gente falar. É melhor a gente falar do nosso quadrado aqui. Outra coisa. Teve uma pesquisa que nós fizemos... a gente mandou por e-mail essa semana e também realizamos lá no nosso grupo de parceiros também sobre relacionado se a galera queria ter TSC, etc. Né? E a gente fez essa pesquisa, conforme o resultado vocês já viram que a gente vai fazer TSC presencial, então mais de 70 e poucos por cento, quase 80% do público se interessa, né, por um evento presencial, e por isso que a gente decidiu por fazer o evento presencial. E o que acontece? A gente fez uma coisa legal. Tinha um sorteio lá de que quem respondesse estaria concorrendo a 2 VIP Pass.
Dois
VIP Pass. E eu vou te falar.
A gente nem lançou o evento e os caras já estão ganhando.
Esses 2 VIP Pass são top, porque esse ano...
O negócio é...
É firmeza.
Não vou falar, né?
O negócio não é patrão.
Não vou falar, mas assim, o ganhador, o Aurélio já tá com a imagem aí. O ganhador se chama... Quem que é? Vamos bater no mesmo? Não põe ainda, não?
Rufem os tambores.
Joga! Ricardo dos Santos. É um parceiro nosso.
Opa, Ricardão! Aê, show de bola! Ricardo.
Não sei se ele tá assistindo aí.
O Ricardo, ele tá próximo à nossa região, se eu não me engano, hein?
Olha só.
Ele tá próximo da gente aqui.
Não foi marmelada.
Foi sorteio mesmo. Ô, Ricardo, parabéns, show de bola. Tá aí, ó, uma oportunidade.
Pode vir buscar aqui na empresa.
Ele que topou o desafio, eu lembrei. Ele topou o desafio de entrar nesse mercado de segurança. É recente, né? Acabou, faz pouco tempo que ele entrou com a gente aí. Tá pegando a ideia aí de treinamento e tudo mais. Vai poder curtir bacana.
Ó, Ricardo dos Santos Vitor. Então, ele ganhou 2 VIP Pass. Vai poder... Ele mais um acompanhante.
Oh, que isso aí. Maravilha, hein?
Tamo junto, show, galera. Muito obrigado por mais um... Távola Redonda, estamos muito felizes aí, chegamos no número 12.
A gente vai comemorar chegar em qual número, Aurélio? No 21, 21º,
Por quê? O que tem
porque de tão especial? Qual que é a estatística, Aurélio?
Ah, viu, mas agora essa é a nossa
agora
meta.
Agora é a meta, você viu?
Tem uma estatística, vocês não ouviram.
Deixa
tem
a meta aberta.
Tem uma estatística de que a maioria dos podcasts que... acabam, não chegam no episódio 21.
Exato, não vão até o 21º episódio.
Aí, então a gente vai passar do 21º.
Anotem, o episódio número 21 vai ser um episódio especial.
Ah, vai.
Vai.
A gente podia fazer a junção da gente com os devs, né? Será que cabe todo mundo aqui? A gente vai fazer uma bancada.
Vai ter que fazer uma mesa redonda
aqui. Vai jogar todo mundo aqui.
A gente vai comentar sobre esporte, sobre política. Isso,
é. Sobre Olimpíadas.
A gente vai fazer giro, na nossa área de lazer.
Giro de negócios, né?
A gente vai fazer na nossa área de lazer.
A gente vai fazer um campeonato de FIFA online.
Exato,
ao vivo.
Vai ser
aqui
ao
pra
vivo
vocês.
FIFA. Isso aí. Galera, muito obrigado. Tamo junto e nos vemos na próxima sexta, que os nossos devs aparecerão aí novamente. Tamo junto.
Valeu, pessoal.
Valeu, galera. Bom final de semana pra vocês. Fiquem com Deus.
Grande abraço.